Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. No dia seguinte, logo cedo, Viana foi à casa do médico. Não é almoçar com ele e é convidá-lo para jantar. Faço anos hoje, diz Wisperton, e quisera ter à mesa alguns amigos pouco. O senhor é dos primeiros, não pode faltar. Não faltarei, respondeu Félix. Viana emitiu em seguida algumas ideias a respeito da maneira por que encaravam um jantar de anos. Não devia compreender senão amigos íntimos, por ser festa do coração, alegria doméstica, em que tudo que não falasse a língua da amizade seria estrangeiro ou talvez inimigo. Não bastava gosto para a escolha de tais amigos, era preciso jeito e sagacidade para discernir os que se prendiam pelo afeto dos que aderiam pelo costume. Esqueceu-lhe o principal, esqueceu-lhe dizer que no seu ponto Vianos, um jantar ganosians era também um jantar a juros. Félix aceitou o convite com sofreguidão. Esperava um pretexto para voltar à casa de Lívia. Pungia-o ainda o ciúme, mas a irritação passara, e em lugar da nascer o desejo de ver restabelecida a harmonia antiga, não por ato de vontade própria, mas por uma completa justificação da amada. Com tais sentimentos saiu de casa. Lívia estava à janela quando o viu chegar. Foi recebê-lo no patamar da escada que dava para o jardim. Ao apertar-lhe a mão, entre triste e risonha, era eu que devia perdoar-lhe, disse, mas seria ofender o seu orgulho. O meu olho, perdoar-me, repetiu Félix. Sim, disse ela fazendo um gesto afirmativo. Lhe fetes no rosto tão sincera tranquilidade que esteve quase a aceitar a reconciliação. Hesitou algum tempo, deitou os olhos à sala e viu atravessá-la na direção da escada a figura de Raquel. Então lembrou-lhe a semiconfidência que esta lhe fizera e amargamente respondeu à viúva. Sejamos sérios. Lívia empalideceu. Quis responder alguma coisa, e não pode, Raquel estava com eles. Pouco depois chegaram o coronel e Dona Matilde, Menezes não tardou muito. Algumas pessoas mais completavam o pessoal da festa. A presença de estranhos constrangia a viúva e o médico. Era forçoso ser alegre, como isso custava a ambos, mais ainda a ela que a ele. O jantar passou sem novidade de vulto. As pilhérias do coronel e os brindes repetidos de Viana entretiveram a sociedade. Félix tentou seguir a corrente da alegria e logrou obtê-lo. Não reparou ainda mal que a fronte da viúva parecia entristecer-se mais. Seus olhos procuravam antes os de Menezes que os dela. Menezes tinha os seus embebidos nela. No fim do jantar, Viana propôs que fossem conversar na chácara. Menezes pediu que a filha do coronel tocasse primeiro e lhe ouvir alguns dias antes. Raquel consentiu-os. A melodia era extremamente melancólica, e Raquel tocava com alma. O tom da música influiu nos ânimos. Não havia só o simples silêncio da atenção, mas o recolhimento da tristeza. Em alguns dos convivas, a impressão era mais natural e foi mais pronta. O médico, entretanto, forcejava, não só por sacudir a estranha influência, como por afetar completa isenção de espírito. Luiz estava em pé diante dele, com os cotovelos fincados nos seus joelhos. Félix brincava-lhe com os cabelos, e ambos sorriam um para o outro, como se fossem os únicos estranhos à comoção geral. Ora, no meio do absoluto silêncio da sala, apenas interrompido pelas notas soltas e manaudas e magoadas que os dedos de réu tiravam do piano, o filhinho de Lívia fez esta singela pergunta ao médico. Por que é que o senhor não se casa com mamãe? Lívia estremeceu. Raquel cessou de tocar e volveu rapidamente a cabeça para o grupo donde partira a voz. Dos outros convivas, uns sorriam da inocente descrição do menino, outros observavam a viúva, ninguém reparava em Raquel. A filha coronel deixou imediatamente o piano. Viana lembrou então o passeio da chácara. Todos aceitaram o alvitre e saíram da sala. A espécie de acamenta do que pergunta o menino deixara em todo, para logo desapareceu de alguns. Lívia não saía logo. Alguma distância repararam na falta dela, e Raquel propôs-se a ir buscá-la. Achou-a a abraçar e beijar o filho. Conquanto ela fosse mãe extremosa, não havia razão imediata para aquela explosão de ternura. Raquel estacou sem compreender nada. A viúva olhou para ela, conchegando o filho ao coração. Que queres? Perguntou. Raquel não respondeu. A pouco e pouco se lhe ia alumiando o espírito. Olhou longo tempo para ela, como se a força quisesse arrancar-lhe a explicação que o coração pressentia. Enfim, pareceu adivinhar tudo. Amã? Perguntou ela com os lábios trêmulos. Creio que o amei. respondeu Lívia baixando tristemente a cabeça. Se o espírito de Raquel não fosse ainda o regaço da castidade, aquela confissão mentirosa da viúva, porque ela ainda amava, podia fazer-lhe nascer alguma desairosa suspeita. Mas Raquel não viu naquelas palavras mais do que um amor medroso e não compreendido. Sua eloquente resposta foi apertá-la nos braços. Lívia apertou-a com força. Era a primeira vez que o ocaso lhe deparava uma confidente. Alteava-se-lhe o seio, túmido de suspiros. Duas lágrimas lhe romperam dos olhos e foram morrer na espádua de Raquel. O menino interrompeu essa doce fusão. Lívia respirou largamente e, beijando com ternura a moça, disse: "Ps." Mas Raquel não se movia. Tinha os olhos postos nela, os lábios apertados, os braços pendentes. Lívia sacudiu-lhe brandamente os ombros. Nada, supirou Raquel. Lívia estremeceu. Súbito o relâmpago lhe atravessou as sombras do espírito. Interrogou-a de novo, mas foi em vão. Então senti todas as energias do seu temperamento e, com um grito que a cólera abafava, exclamou: "Ah, tu amas também?" Raquel não lhe respondeu. Se a viúva lhe houvera falado do bom Brandura, é provável que lhe fizesse plena confissão de seus sentimentos. Mas, às palavras coléricas de Lívia, a pobre moça começou a tremer. "Tu amas também?" repetiu Lívia com voz surda e concentrada. Raquel curvou o corpo, pôs as mãos em atitude de súplica e murmurou com voz trêmula. Perdão pairou nos lábios da viúva um sorriso sarcástico. Raquel repetiu ainda muitas vezes a palavra perdão. Mas a única resposta da sua rival foi pegar-lhe do braço e indicar-lhe a porta. "Vai ter com ele!" exclamou. Depois saiu abrebatada da sala. Raquel, magoada lá pela violência do gesto da viúva, acompanhou-a com o olhar até a porta. Os olhos da corça ofendida não chamejavam ódio contra a leoa irritada.